Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Hoje eu tô aqui mais uma vez ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Daniel?
E aí, pessoal, tudo bem?
E também hoje temos companhia aqui, temos visita. Visita, mas é de casa. Temos aqui, como diria o outro podcast, a luxuosa presença de Aniati. Tudo bem, Ani? Se apresenta aí pra galera.
Tudo certo, é com você, Senise e Dani. Bom, como eu disse, Senise, já sou de casa, muito prazer. Pessoal, sou a Anne, sou professora aqui na Sandbox, em alguns cursos, mas também sou uma designer de formação que virou planejador em agência de propaganda e hoje trabalha com experiência do cliente ponta a ponta, e não só do cliente, como também do colaborador, na IBM.
Muito bom, muito bom. E esse é exatamente o papo que a gente vai ter hoje aqui nesse episódio de Sinapse sobre experiência do cliente, né? Sobre CX, que a Anne aqui comanda tudo que tem de CX na escola, é uma super especialista. Então, eu discuti as lógicas aqui de experiência do cliente alinhadas com estratégia, que é o nosso papo aqui, entender como essas coisas se encaixam, aonde, como, e desenrolar essa ideia aqui com a Anne. E antes de falar disso, a gente vai entrar na nossa estratégia em pauta aqui falando do Starbucks, que não deixa de ser um case de CX também. A gente separou aqui uma matéria para falar sobre uma parte da experiência do cliente no Starbucks, então já é um esquenta legal aqui para a gente entrar no assunto principal. E antes ainda de começar tudo isso, quero apresentar a escola para quem está chegando, sempre tem gente nova aqui. Então saiba que você está no podcast da Sandbox, Escola de Estratégia, que está completando 10 anos de vida aqui no mês que vem. E desde o princípio, sempre focada em fazer com que as pessoas aprendam a pensar mais estrategicamente, né? Seja em que tema for. Pode ser CX, como é o tema que a gente vai bater um papo aqui com a Anne, mas tantos outros aqui nas áreas de criatividade, inovação, data intelligence, digital, enfim. Independente da área que a gente pegue, é sempre essa ideia de olhar para o assunto de forma estratégica, ou seja, mais voltado a como é que ele gera valor, como é que ele gera resultado para o cliente, enfim. Então, essa é a missão aqui da escola. E hoje a gente quer falar de um curso em especial aqui, né, Dani? Conta aí para a turma que a gente traz hoje.
Na verdade, são duas coisas meio juntas que eu vou falar. A gente tem uma coisa que a gente faz há alguns anos que é muito legal, que é o Strategy Trends. A Anne, inclusive, já deu aula no Strategy Trends, que é um curso que a gente costuma colocar junto todas as questões importantes para quem faz estratégia, olhando para o próximo ano, né? Então, esse é o Strategy Trends 2024, e a gente quer colocar questões juntas que tenham a ver com aquilo que vem pela frente. Então, a gente vai falar esse ano sobre inteligência artificial, vamos falar sobre cenário econômico, que é uma coisa que a gente fala todo ano, vamos falar sobre tendências em comportamento do consumidor, e vamos falar também sobre cenário de mídia, como a gente está olhando o cenário de mídia para cá, mídia e plataformas, que é uma coisa bem relevante. Então, eu acho que é uma coisa legal para você ter uma cabeça, não só para fazer planejamento para o ano que vem e tudo mais, mas principalmente para você estar entendendo que tipo de mundo a gente vai pisar no que vem, que tipo de lugar a gente vai pisar e aonde a gente vai estar operando e trabalhando no ano que vem. E além disso, a gente está em novembro agora, e novembro é mês de Black Friday, então a gente está com bastante, umas promoções super legais de Black November aqui, que estão andando junto com essa história, então tem bastante coisa. Tem desde coisa para você comprar um curso, você tem um desconto, 2 cursos, o desconto aumenta, 3 cursos, o desconto aumenta mais. Tem bastante coisa legal, dá uma olhada no site que vocês vão ver bastante coisa bacana.
Exatamente, e o site que o Dani se referiu é sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Você entra lá, e além do Strategy Trends, das ofertas da Black Friday, você também vai ver um monte de cursos que a gente tem aí, com certeza alguma coisa vai te interessar. Lembrando também que a gente faz todos esses programas e outros no modelo in company, né? Então, a gente tem trabalhado cada vez mais dentro das empresas aí, com turmas fechadas. E se você sentir que tem um espaço aí pra gente fazer coisa junto, manda um e-mail para contato@sandbox.ee, que a gente bate um papo aí e vê como a gente consegue atender sua empresa também, tá bom? Então, agora sim, vamos para a nossa estratégia de pauta. Bom, a matéria hoje é da Bloomberg e ela fala o seguinte: por que que a fila do Starbucks é tão longa? Curto e grosso. O papo aqui vai ser um pouquinho sobre esse aspecto aqui do Starbucks, né? Porque tem um nó que está meio atado e está difícil de desatar, que é como eles oferecem uma experiência personalizada, do jeitinho que o cliente quer, põe isso, põe aquilo, leite sem lactose, de aveia, com uma pitada de chocolate, cacau 70%, enfim, mil coisas que o Starbucks oferece que você pode montar ali a sua bebida do jeito que você gosta. Só que como entregar isso rápido para os clientes, né? E fazer com que a experiência da fila não se torne um transtorno. Aparentemente eles não estão conseguindo fazer isso, estão tentando de um tudo aqui para conseguir, mas a gente quer discutir aqui um pouco sobre como isso impacta na marca como um todo, né? Impacta na experiência, que impacta na marca, que impacta no negócio por sua vez, e é uma bola de neve. Vou começar pelas visitas hoje aqui, chamar a Anne. O que você acha, Yane, desse enrosco aí do Starbucks, né? Do ponto de vista de CX, como que você enxerga?
Olha, Fê, não é só um desafio do Starbucks, mas o Starbucks foi uma das marcas que começou a puxar a história que hoje já é tão falada da hiperpersonalização. E a hiperpersonalização é incrível para o cliente, mas é extremamente dolorida para o colaborador que está ali na ponta. Então, por mais que a tecnologia hoje consiga já automatizar vários dos processos, quando eu falo sobre fazer um café, a máquina ainda não chegou neste nível, né? E a gente olha e pensa assim, putz, a pessoa vai no Starbucks pagar, né, $7 um copo de café, mas ela não vai só pelo copo de café, né? Ela olha que ela não precisa levantar mais cedo, ir lá, fazer o café, depois lavar, depois guardar. Ela olha pela comodidade. Então, o Starbucks continua sendo uma grande referência porque, apesar da fila ser longa, a comodidade que eu tenho ela é maior do que essa espera. Mas não é sustentável, né? Você lê isso na matéria e você vê isso no mercado. As pessoas querem 25 combinações e o Starbucks se vangloria disso, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas lá atrás estão se descabelando e fazendo 7 cafés ao mesmo tempo, provavelmente com menos qualidade do que o Starbucks gostaria de oferecer.
Total. Ô, Dani, como é que você enxerga esse equilíbrio aqui nesse sentido do que a Anne está trazendo, né? Porque é uma questão de custo-benefício no final, né? Tem um custo enorme para a operação e para a experiência, como a gente está vendo, mas tem um benefício também para a própria experiência, para o produto, a hiperpersonalização, como a Anne trouxe.
E tem um benefício financeiro, né?
Tem benefício financeiro.
Tem benefício financeiro, que eles falam na matéria, que eles falam, porque assim, o duro, uma coisa que faz doída também para eles mexerem com isso, é que você... Eles cobram por vários desses add-ons, claro. Esses detalhes, essas coisas. Então, tem uma coisa de receita que eles geram adicional. Eles falam na matéria, falam o número do quanto isso gera para eles, assim. E é importante, mas ao mesmo tempo... achei aqui, ó. Eles geram com isso mais de $1 bilhão de faturamento anual por causa das opções, entendeu?
É uma
receita difícil de abrir mão. Ao mesmo tempo, assim, né, se eles começam vão gerando isso e cada vez mais a experiência vai ficando pior, você vai perdendo cliente, do lado cliente, e perdendo gente, né? Vai ficando cada vez, como a Anne falou, a qualidade vai ficando cada vez mais prejudicada, assim. Mas tem uma coisa que eu fico pensando que é interessante, que é quando a gente sempre começou a ouvir sobre Starbucks crescendo muito e tudo mais, tinha aquela coisa do conceito do terceiro lugar, né? Então, você tinha a sua casa, você tinha o seu trabalho e você tinha Starbucks, que era um lugar para você ficar, para você estar. E essa matéria me fez pensar muito sobre, e principalmente depois da pandemia, assim, como a Starbucks está virando um lugar mais de passar do que de estar, né?
Sim, pegar seu café e vazar, né?
Você passa, pega e vai. Você passa e aí...
Inclusive
isso,
de carro,
isso
né?
É uma
o drive-thru é bem importante para eles hoje, né?
De carro, não, eles falam, tem muitas posições de drive-thru, tem muita coisa que é entrega online, assim, né? Que você compra online, entrega, você compra antes. Então, assim, é muito... Tem uma mudança de valor, assim, do negócio, né? Do valor que essa experiência vai ter para as pessoas, eles conseguirem ser competitivos numa mudança desse tamanho, assim, né? O que não é fácil. Então, essas escolhas, eles têm muita coisa em jogo, assim, sabe? E aí, acho que as decisões estratégicas, importantes, difíceis, têm essa característica, né? Eles têm coisas em jogo de verdade, assim, né? Não é que... Acho que quando a gente pega muita coisa e fala de experiência, tem tanta coisa ruim, mal feita, né? Que é quase só decisão fácil, né? Uhum. Por um lado, é lógico que melhorar isso é bom, é lógico que isso é bom, mas sabe assim, aqui você tem dúvida, aqui você tem coisa para escolher, né?
Total. Um aspecto que me pega sempre é a questão da fila em si, que ela tem a sua dubiedade, assim, né? Eu lembrei de um cliente que eu trabalhei um tempo atrás, que era o Outback. Outback também é conhecido por ter fila, né? Acho que hoje em dia, talvez até menos, não sei, eu não frequento.
Não saberia
dizer, mas...
Não, eu frequento...
Não, tá,
a fila é gigantesca.
A fila continua brava.
Gigantesca. Ixi, 2 horas, se você for aqui no shopping, a maioria dos shoppings num horário de pico, 2 horas para pegar uma mesa. Nada mudou.
Meu Deus do céu. Enfim, então nada mudou. Então, beleza. Então, vou pegar daquele ponto lá. Cara, trabalhando com eles, a gente discutia muito essa questão de fila, né? Porque, pô, é ruim, né? Para as pessoas, elas querem chegar, sentar, ter uma experiência legal. Aí a gente ficava discutindo, tá, será que a gente pode criar alguma coisa para tornar a fila uma experiência melhor? Porque não dá para se livrar da fila. E tinha um aspecto naquela história que a gente também trazia, que era o valor da fila. Porque ele aumentava, de alguma maneira, o status percebido daquela experiência para as pessoas, né? Aquela ideia meio maluca de que se tem fila é bom, é coisa de balada, assim, né? Se tem fila é bom, se uma balada tem fila, outra não tem fila, eu vou na que tem fila porque a galera tá querendo ir para lá, então deve estar mais legal lá dentro. Então, a fila tem esse aspecto meio doidão, assim, da nossa cabeça, né? Porque ele claramente prejudica a nossa experiência por um lado, mas ela nos faz enxergar alguma outra coisa de outro lado, né? Por que tem fila? Tem todo mundo querendo isso aqui. Então, o cliente, ele ficava, na época, até a gente discutindo, assim, não o cliente especificamente, mas a equipe como um todo, todo mundo que trabalhava, ficava com essa questão até ali do tipo... acabar com a fila também, de alguma maneira, é acabar com o pequeno asset que a gente tem, né? Então, como é que a gente torna a experiência da fila, de alguma maneira, melhor, né? E é uma questão muito louca, né? Se pensar do ponto de vista de experiência, mais percepção de valor ao mesmo tempo, né?
Eu tava procurando aqui na matéria, eu sabia que tinha em algum lugar, né? Você vê como é essa troca, né? Eles têm um número ali na matéria que eles fazem assim, se cada loja servisse, por causa da fila, conseguisse servir 5 clientes a mais por dia... 5 clientes é pouco, um pedacinho pequeno da fila. Isso geraria 900 milhões de dólares anuais de receita, sim, entendeu? Então, eles têm 1 bilhão por causa da coisa e eles podem servir tanto com relação a isso. Então, assim, tem uma coisa, até pela característica, assim, né, de ser uma coisa fast food, né, que tem um prêmio grande nisso, sim, de negócio, fora que quando o cara foi fazer, pintou esse problema, foi porque o cara voltou a ser CEO lá, o Howard Schultz, e foi andar num monte de loja e deve ter ouvido o quê? Ele deve ter ouvido gente reclamando ali na orelha dele de funcionários. É gigante, né? E o cara tem um problema. Assim, ninguém quer... Se esse negócio vira meio Mac Jobs, assim, sabe? Não quero trabalhar, minha vida é um inferno por trabalhar aqui. Ele tem um problema gigante na mão.
Total. Eu não sei se você tem alguma experiência aí, Anikin, como essa que eu falei do Outback, mas algum ponto de vista sobre essa questão da fila com essa experiência cagada por um lado e essa percepção... De algum status de outro, assim. Não sei se tem algum outro exemplo. Que você
de tem. Valor,
é,
né?
Exato, né?
Mas a percepção de status é muito clara. É, lançou o café da Hello Kitty aqui em São Paulo, né? Ali na Liberdade. Quando, no primeiro dia, as filas já foram gigantescas e elas continuam gigantescas. E existe uma parte da fila que é a socialização. As pessoas muitas vezes entram na fila e começam a conversar, fazem amizade, né? Eu sou a pessoa que, pô, né, tá de fone, olhando pro celular, amém, porque isso existe, eu não preciso interagir com ninguém. Mas é um perfil muito brasileiro querer conversar durante a fila, né? Bater papo de forma a estreitar uma relação e até saber por que que a pessoa tá ali e assim por diante. O brasileiro, por si só, tem uma cultura muito diferente do americano, né? Lá o grab and go é praticamente 80% dos lugares hoje em dia. No Brasil, a gente começou a aprender isso. Tanto que quando você olha para o WeCoffee, aquela história deles terem uma portinha, é exatamente isso, né? Por que que eu vou ter um lugar gigante que custa caro manter, que eu vou ter que fazer uma experiência melhor para ser o terceiro lugar da pessoa, se eu só quero te entregar um café bem feito em 2 minutos e meio? É, o Pates, né, aquela hamburgueria que tem ali na Rua dos Pinheiros, também começou assim. Não preciso ter mesas para as pessoas, eu quero que você compre e experiencie isso na sua casa. Aí você passa ali, tem 20 pessoas sentadas na calçada, comendo em pé. Então a fila também faz parte. A fila também faz parte da experiência. E as pessoas estão esperando por isso. Acho que quando o Starbucks veio para o Brasil, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, as pessoas esperavam pelo Starbucks como quem espera pelo novo parque da Disney ou, sei lá, o novo filme do Harry Potter, antigamente. E as pessoas esperam porque elas querem viver a experiência que existia lá nos Estados Unidos, que elas viram na Europa, e a gente tem muita necessidade do eu também quero ter. E ter a fila para nós é tão importante quanto ter o Starbucks. Então, o aplicativo ajuda muito isso e entra na era do autosserviço, né? Eu prefiro pedir pelo app, chegar e estar pronto. Mas se eu tô com amigos, normalmente a gente acaba ficando na fila batendo papo, né? Ela também tem esse papel de aproximar quando você tá com uma outra pessoa.
É, total. É um desafio importante no sentido de como você mantém o payoff da fila em dia, assim, vamos colocar, né? Porque também tem essa, né? Se tem um payoff, você, meu, perdoa, e aí você olha até pra fila, às vezes, com esse olhar que você tá trazendo, né? Pô, até ficamos lá, trocamos uma ideia e tal. Agora, se não tem um payoff, né? Se entre a experiência é mal ou menos, e puta, não sei se valeu tanto a pena, aí a fila vira um problemão, né? Porque você fala, pô, ainda paguei 2 horas de fila e tal, então tem uma questão sensível aí, né?
É a questão da qualidade. Hoje, né, quando você vai para um Starbucks em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, você espera a mesma qualidade do café, daquela bebida, seja quente ou gelada. Se a qualidade começa a cair, aí sim, a fila se torna um sério problema e você tem a pessoa deixando de comprar porque ela vai no outro café, que é R$2 mais barato, mais rápido e te entrega a mesma coisa. É, se o Starbucks não resolver o problema da equalização da qualidade, aí sim ele tem uma quebra. Porque vender 5 cafés a mais por hora é ótimo, mas se eu perdi 4 pessoas na mesma hora porque elas não querem mais voltar, eu tenho um jogo ainda negativo.
Exato.
Putz, sabe, essa coisa que você falou de qualidade, eu fiquei pensando num... Eu lembrei de uma coisa engraçada. Oh, no Seinfeld tem um episódio que é o Supnazi, que é o nazista da sopa. Que basicamente era o cara que tratava as pessoas mal na fila, tinha que ficar, tinha que se comportar, tinha um jeito de pedir, se você não se comportava, ele te mandava embora da fila e você não podia comprar a sopa. Mas a sopa era tão maravilhosa que as pessoas queriam ficar. O episódio era justamente sobre essa coisa. E aí eu lembrei disso e fiquei pensando sobre como a qualidade é importante e ao mesmo tempo sobre como é difícil, eu imagino, resolver isso. Porque quando acho que muita gente pensa assim, em projetos de CX, assim, simplificando, pensando num projeto digital, talvez, ou pensando num, sei lá, mexer num aplicativo, mexer numa interface, muitas vezes, é uma coisa. Outra coisa é você tem que... O que você precisa fazer para Starbucks funcionar mais rápido, assim, sabe? Os caras estão, sei lá, diminuindo o tamanho do gelo, entendeu? Para ficar mais fácil para pegar, mudando a parte da base do barista, assim. É um tipo de investimento, um tipo de esforço muito brutal, né? Que você tem que fazer, porque é uma coisa física, real e absolutamente gigante, assim, né? Que tem literalmente dezenas de milhares de lojas no mundo, né? É muito difícil, assim.
Mas aí você fala do primeiro passo, Dani, que é mapear a jornada. E aí você fala do primeiro stakeholder importante na sua cadeia, que é o colaborador. Se a experiência dele for ruim, a experiência que ele entrega para o cliente final será mediana para ruim. Não será a melhor possível. E a gente já não tem mais paciência com experiências medianas, né? Nossa barra agora é extremamente alta, né?
Ah, muito legal.
Ótimo ponto. Então é isso, gente. Já estamos começando a invadir mais o assunto mais conceitual aqui de CX. Então tá na hora de virar a página. Vamos entrar na nossa sinapse para falar de CX de uma maneira mais ampla e não só aplicada a filas e cafés. Mas antes, quero convidar todo mundo aí para acessar o site da Sandbox, sandbox.ee, para assinar nossas newsletters também. Toda quarta, toda sexta, chega aí uma newsletter no seu e-mail, com temas que a gente debate aqui direto também, né? A gente fala de um assunto aqui, ele tá na news, a gente faz um post no blog, enfim. Então é legal acompanhar a gente aqui também em outros formatos, se você curte nosso conteúdo. Então é só entrar em sandbox.ee, vai aparecer um pop-upzinho ali em 2 segundos, coloca seu nome e seu e-mail e tá valendo, você já vai passar a receber. Beleza? Vamos então para nossa sinapse da semana. Bom, vamos lá, gente. Sinapse da semana em um tweet é a seguinte. A experiência das pessoas é o fator mais decisivo para o sucesso de um negócio. Fomos enfáticos aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, pegar as perspectivas, principalmente da Anne aqui, sobre sobre CX, né, que é uma área que tem crescido muito, acho que sempre foi importante, evidentemente, né? As pessoas sempre tiveram experiências com as marcas e isso sempre foi decisivo para a percepção que elas têm dessa marca e para a saúde do negócio. Só que recentemente, né, nos últimos anos, isso tem ganhado uma proporção bem grande, assim, né? Discussão sobre isso cresceu, a importância cresceu, a grana para isso cresceu. Por que você acha que isso aconteceu? Por que de um tempo para cá, se sempre existiu, por que de um tempo para cá ficou tão maior assim?
É uma pergunta difícil de responder só um porquê, mas a gente tem dois fatores decisivos. O primeiro é a alta digitalização, a experiência que as pessoas começaram a ter usando interfaces digitais, sejam aplicativos ou sites, começou a modular como elas esperavam que uma experiência física fosse, né? A experiência física já existe desde que a gente, né, se conhece por gente. Ela era feita normalmente por um arquiteto que entrava, falava, não, essa gôndola fica aqui, isso fica assim e isso fica dessa forma. Hoje, quando você pensa numa loja, você já tem um service designer que está desenhando o design do serviço daquela loja, entendendo que a pessoa vai ali para cumprir alguma tarefa, né? E a experiência do cliente, a área de experiência do cliente, tem como foco contribuir para o sucesso do cliente, que significa diversas coisas para a marca, seja desde eu entro e faço uma compra, eu entro, faço uma compra e não faço uma devolução no futuro e assim por diante. E o outro ponto é que as pessoas mudaram como elas se comportam. A digitalização também influencia nisso, mas tem um fator decisivo de que nos últimos 10 anos, onde a experiência começou a ter mais foco, a gente teve uma tomada muito grande de crédito e as pessoas começando a consumir o que elas não poderiam consumir e se acostumando com padrões de qualidade melhores. Então, hoje, quando você entra no McDonald's, né, você espera que aqueles 4 totens que existam estejam funcionando 100%, já que você não quer fazer um pedido para uma pessoa lá na frente. Você já encurtou esse caminho. Isso vem o quê? Da transformação digital, né? Que pegou tanto digital como referência física, como referência digital. Então, é importante a gente saber que experiência de marca sempre existiu, desde que a gente fala sobre o tema, mas ela era vista de uma forma diferente do que ela é vista hoje pelo asset da tecnologia que trouxe uma grande transformação na vida das pessoas e das marcas por consequência.
Cara, esse ponto é bem legal sobre como as pessoas foram ficando mais exigentes com a experiência por conta da digitalização. A gente não tinha me ocorrido mesmo, mas tudo foi ficando mais sofisticado e você vai criando uma necessidade, entre aspas, aqui, de que as coisas, como você disse, precisam funcionar. A coisa precisa ser smooth, assim, né?
E assim, né? Precisa estar ali na mão, né? E eu lembro de ver vídeo e vi isso em casa, com as meninas crianças, elas viam um livro, assim, e elas tentavam tocar no livro para ver se o vídeo rodava, assim, sabe? Assim, tem um monte de vídeo de crianças fazendo isso, aqui em casa fizeram, assim, também. E é uma coisa que tá, é um nível de exigência, assim, que a gente não imaginava que poderia existir, assim. Então, e vai ficando só cada vez mais forte, né? Conforme a tecnologia vai ficando melhor, a experiência das pessoas cada vez é mais enraizada, né? Mais no começo da vida, mais no começo da história, só fica mais forte, né?
Total, total. E entrando um pouquinho aqui no papo de estratégia para CX, né? A gente costuma falar aqui que estratégia tem a ver com as escolhas que você faz para vencer um jogo, né? Como você aloca ali seus recursos, para onde você escolhe ir para vencer um determinado jogo que você está disputando. Se a gente for pensar em CX, Anny, o que você acha que é o principal jogo hoje, assim? Tipo, onde está a disputa em relação a CX?
A disputa está no que é sucesso para o seu cliente na visão dele versus a visão da marca. Para a visão da marca pode ser completar uma venda. Para a visão do cliente pode ser completar a minha compra em 20 segundos sem falar com ninguém, precisando apenas do meu celular e não precisar me mexer mais do que 2 centímetros na cadeira. Qual é o sucesso que a marca define para o cliente como marca, né? Meu posicionamento, o que eu espero, qual é meu propósito, mas qual é o propósito que o meu cliente final enxerga? E aí, no meio de caminho, tem qual é o papel que o meu colaborador e colaboradora interna tem nessa compra, né? Nesse sucesso ou nessa jornada de experiência física que ele vai ter.
tem uma tensão clara entre os dois, assim, né? Que é muito, muito evidente, assim. No caso, Starbucks mesmo, assim, né? O que é bom para a pessoa? Bom para a pessoa é ter 40 bilhões de opções, sem fila e bem feito, né? Do outro lado, o interesse do cara, eu quero mais gente nessa fila, quero vender isso, mas também não consigo entregar do outro lado. Tem uma coisa ali de fazer escolhas duras, assim, né? No fim das contas, de onde você vai priorizar ali.
É, na real, tem essa dualidade entre o desejo do cliente e o desejo da empresa, assim, é uma coisa que a gente vê em muitas situações, assim. Acho que em CX ela fica mais evidente, né? Porque fica muito na cara, assim, a dor, muitas vezes, que o cliente está sentindo na experiência por conta de uma decisão que, às vezes, é importante para o negócio, e essas coisas, às vezes, não casam tanto, né? Como que desata esse nó, se é que dá?
Dá para desatar, sim, Fê. E aí tem uma coisa que o pessoal fala muito, né? Sobre mapeamento de jornadas. Mas não é só mapear a jornada do cliente final lá na ponta, mas é mapear a jornada dos seus processos internos, das suas tecnologias, do seu colaborador, e mapear também qual é o KPI que o CEO está buscando, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou aula sobre CX, que a triste realidade que a gente vive, que às vezes ela não é tão triste assim, está relacionada com qual é o bônus do acionista final. O que ele quer? A experiência vai se relacionar com isso também, porque se a meta dele é dobrar o valor da venda de cafés na região de XPTO, legal. O que ele sacrifica para que essa meta seja batida? Muitas vezes é a qualidade, muitas vezes é o volume de pessoas que estão ali na ponta fazendo o serviço, muitas vezes ele investe para conseguir chegar nisso em uma tecnologia que automatiza algum processo, e em outras vezes ele fala, não, coloca uma campanha de marketing na rua e não conversa com ninguém e deixa acontecer. Então, essa história de você olhar para a experiência do cliente só como uma caixinha no seu próprio quadrado, num silo, é às vezes a melhor e a pior coisa que pode existir para uma marca. E para o negócio especificamente, para desatar esse nó de como eu faço uma jornada ser mais fluida para as pessoas, seja internas ou externas.
Cara, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de KPI que você trouxe, porque isso é uma questão. Eu estava lendo um artigo outro dia sobre o inferno que virou para as pessoas, para nós, vivendo as nossas vidas, as pesquisas de satisfação que vivem pipocando para a gente. O NPS, cara, é um parto, é um inferno, tudo está pipocando, você está satisfeito com isso de 0 a 10, ou não, você recomendaria.
O mundo é uma grande Renner, né?
Exato, mano, é cruel. Assim de um ponto de vista de métricas, assim, de mensuração mais científica, tem uma cacetada de problema com isso, assim. A gente, lá na Ilume, a gente discute bastante essa questão metodológica, então essas perguntinhas soltas, assim, elas têm falhas severas de mensuração, por um lado. Por outro, só elas já são ruins o suficiente. Então, cara, o que a gente faz em relação a KPI de CX, assim, porque É um BO,
sim, concordo. Mas o KPI de CX, ele é o KPI de negócio. Não dá para separar simplesmente. Óbvio, NPS, né, para o bem e para o mal, está aí, e não vejo o NPS saindo no roadmap de uns 5 anos. As pessoas ainda gostam de responder essa pergunta e as marcas querem saber, mas acho que muito mais do que se você indica ou não, é se você está satisfeito e o esforço que foi, né? Sua experiência foi boa ou não, que são as métricas de satisfação de uma pesquisa, popadas no site, de fato, elas não têm validade nenhuma, porque a pessoa responde no calor do momento. Então, imagina que o Felipe foi lá e está contestando a fatura que veio errada do cartão de crédito dele, e aparece um pop-up dizendo se a sua experiência está boa ou ruim. Você vai responder no calor do momento que você está extremamente bravo porque você tem 10 mil reais a mais na sua fatura que não existia. Você não vai falar que a experiência é boa ou ruim. Ela é ruim, ponto final, porque o seu sentimento é ruim. Então, quando você coloca a pesquisa no momento errado, você está sujeito ao sentimento da pessoa e ao momento em que ela está. Ela pode estar no trânsito resolvendo aquele problema com você. o sentimento dela não vai ser bom. Não adianta que a jornada tenha 3 passos. Mas se você coloca isso no momento mais correto, no final de um assunto, ou no dia seguinte que a pessoa já viveu, e tem a história do quando eu coloco, você coloca numa jornada de reclamação, não vai resolver. Vai gerar mais problema do que resolução. Mas se você coloca numa jornada de reclamação, no momento em que a sua reclamação foi resolvida, a pessoa tende a responder de forma mais justa e mais coerente, com menos sentimento na história. Mas abre um site hoje de uma marca de venda de TV por assinatura e internet. Você deve contar pelo menos 6 ou 7 vezes que aparece um pop-up falando para você avaliar a experiência daquela página. Na 7ª vez, você já quer fazer assim. Não, gente, é sério mesmo. Essa marca não entendeu ainda que eu só quero conseguir tirar a segunda via da minha fatura. Ou que eu só quero resolver um problema. Não, cara, para. A gente quer medir muito, mas a gente não sabe o que necessariamente a gente quer medir. Então, se a sua marca tem um KPI de aumentar a retenção de clientes, pense qual é a melhor pesquisa para isso e em que momento eu devo enviar esta pesquisa. Não manda 8 pesquisas minúsculas ao mesmo tempo, que a pessoa não vai responder e você não vai ter métrica nenhuma para mensurar no final da história, que nem vai estar relacionado com o seu KPI de negócio maior. Faz sentido para vocês?
É, e esse ponto do KPI maior, eu acho ele ótimo, Anny, porque no fim das contas, a gente simplifica a satisfação do cliente naquela resposta, mas na verdade, o valor mesmo que a gente está construindo para um cliente quando, com uma experiência positiva, não é simplesmente ele satisfeito. Ele conseguiu fazer coisas, ele chegou em algum lugar, tudo mais, isso tem implicação. Sim, você vai vender mais em última instância, isso vai impactar na sua pesquisa de tracking de marca, isso vai chegar em muitos outros lugares, assim, que não é simplesmente o tá satisfeito ou não tá satisfeito, sabe? Isso tem que ser colocado num contexto, no fim das contas, para não ser superficial, assim, na verdade, né? Porque hoje em dia todo mundo fica sendo avaliado pelo NPS, então todo mundo coloca NPS em todo lugar e, assim... Cada stakeholder tem a sua avaliação de NPS, né? Você tem, o outro tem e tudo mais, aí fica completamente insuportável mesmo, assim, e pouco útil, né? De novo, porque quando você pensa, assim, numa coisa de KPI, de avaliação, acho que o mais importante, a gente fala isso numa aula, assim, uma aula até que o Fê dá, que é como você monta a escadinha dessa história, o laddering, como é a associação entre esses indicadores é mais importante do que eles isoladamente, com certeza. Sim.
É, eu vou até um pouco além aqui, porque é o seguinte, a gente tem uma questão metodológica aqui, é a questão da pesquisa em si. É, esse KPI, até agora, ele está sendo tratado na base do survey, como decisão metodológica. Tipo, eu te pergunto se você está satisfeito, se você quer recomendar, ou se eu faço uma pesquisa mais profunda, eu vou perguntar coisas um pouco mais elaboradas, que em conjunto vão me trazer umas métricas melhores. Tem muito modelo disso, legal, ok. Como pesquisa, acho que o NPS não é o melhor jeito, tem bons jeitos, mas todos eles são pesquisa. E eu fico pensando se a gente não conseguiria, de alguma forma, criar indicadores de satisfação a partir de proxies do comportamento da pessoa, não da declaração dela. A gente tem muita medição hoje, especialmente em digital, que é isso. A gente consegue medir todo o clique da pessoa, toda a passada de mouse, todo tempo, toda ação. Pô, será que o conjunto dessas ações, de algum jeito, não poderia gerar proxies de satisfação pelo comportamento, pela experiência vivida, não pela experiência declarada, de algum jeito? Então, ó, fica a dica aí, hein? Doutorandos, pessoal de universidade, desafio metodológico da hora esse, porque ia ser incrível, porque as pessoas não iam precisar ficar sendo incomodadas com essa pergunta, a gente ia conseguir de alguma maneira trazer pela experiência vivida alguma forma de proxy de satisfação. Fica a dica aí, hein? Me dá os créditos para mim depois. Bom, mas virando aqui o assunto, tenta falar de marcas na prática, assim, que a gente vê fazendo isso legal. A gente falou bastante de Starbucks, né? Aqui na estratégia em pauta, como uma marca que estava apanhando um pouco nesse lado de CX. Cê consegue trazer alguns exemplos, alguns benchmarks, assim, pra gente, né? De marcas que são feras, assim, CX, são boas referências e tem boas práticas que dá pra se inspirar?
Fugindo do óbvio, né? Mas acho que primeiramente, antes de falar sobre case, o que significa ter uma boa experiência? Vai depender do seu segmento. Esse é um grande ponto, que a gente não pode deixar todo mundo no mesmo patamar. Uma experiência de um restaurante é diferente de uma companhia aérea, que é diferente da compra de um celular ou da assinatura de um serviço. Né? Todo mundo fala muito sobre Netflix, Uber, Apple, Amazon. Ok, tem boas experiências, mas para quem é não digital funciona, para quem é digital funciona, mas qual é o próximo passo? Uma indústria que tem trabalhado bem experiência, buscado trazer uma experiência de loja com uma experiência digital, sem atritos ao longo do caminho, são as redes de varejo. Né? Você compre no site, pegue na loja, é uma experiência boa para a pessoa que não quer esperar 2 dias. Hoje em dia você consegue em algumas horas, mas que não quer esperar, mas ao mesmo tempo não quer ir até a loja procurar o produto, passar no caixa, passar o cartão e assim por diante. Os varejistas precisaram se atualizar porque as pessoas não queriam mais fazer compras da mesma forma que elas vinham fazendo durante anos. Então você olha para marcas, e não vou citar nomes, não quero me comprometer.
Pode ser gringa, gringa tudo bem.
Mas a Zara é uma marca que tem feito isso muito bem lá fora. A Gap tentou fazer isso, até usando data para melhorar a experiência das pessoas, e é um dos cases interessantes que você tem, apesar de hoje as ações estarem em queda ainda em muitos momentos. Você consegue ter uma experiência tanto de o que as pessoas querem comprar, né? Quando você coloca no site, fala, tenho 4 peças, será que vale a pena ou não vale a pena? Você já mostra uma experiência diferente. Eu vou falar de uma marca que tem tentado fazer isso lá fora e aqui ainda não tão bem sucedidamente. Adidas, né? Criar o Creators Club foi uma ideia de como é que eu me aproximo, como é melhor a jornada de compras, já que eu não vendo só por loja própria. Né? Então, se você compra em um terceiro, como que eu posso fazer a sua jornada ser melhor, principalmente na hora de uma entrega? Então, você tem as redes de mercado. O que é de melhor se não o autosserviço? Ela põe as suas coisinhas. A máquina ainda dá muito problema, né? Quantas vezes você passa 3 vezes o negócio e dá pau. Mas também é um jeito de acelerar uma demora de uma fila. De novo, a gente volta para a fila. A experiência física tem muita fila. Então, como é que eu acelero essa experiência? E para a pessoa que tem 4 itens, já tinha lá o caixa rápido, mas às vezes a fila dele era gigantesca e você tinha 2 caixas rápidos e mais 2 caixas comuns abertos e 40 pessoas naquele momento do mercado. Então, as marcas estão tentando entender o que elas vendem de valor. Então, se uma marca fala que aqui a sua experiência é incrível, em 10 minutos você faz uma compra e sai andando, tá bom, a pessoa vai esperar fazer isso em 8, na verdade. E ela vai esperar ainda, se possível, fazer isso em 5 para ela fazer outras coisas que ela queria e mais rápido do que ela gostaria até de ter feito as coisas. Então, a gente vive numa sociedade que já é ansiosa e numa sociedade que quer uma resolução rápida para tudo e no tempo muito curto. Então, quando você olha para um banco, hoje abrir uma conta é extremamente simples. Pense há 10 anos atrás como era abrir uma conta, pedir um cartão de crédito. Né, fazer um financiamento de imóvel hoje pelo digital não é tão completo, mas já te corta alguns pedaços. Então, segmentos todos têm tentado melhorar a experiência das pessoas, principalmente porque isso reduz o custo. Quanto melhor a experiência, menor o custo que você tem, principalmente com custo de atendimento, com custo de devolução, custo de reclamação nas ouvidorias ou abertura de processos no PROCON ou no consumidor.gov. Então, a gente também tem que pensar outra coisa, né? Se a gente fosse falar para a experiência do Uber, ela é uma experiência ótima quando você pede um Uber, mas o que é a experiência que a gente, né, como designer, como pensador e estrategista de experiência pensa versus o que a pessoa efetivamente está fazendo, né? Para o Uber, você vai abrir o aplicativo, pedir um táxi, um carro, no caso, e entrar a pagar sem precisar de nada e ir embora. Aí hoje não, né? Você vai lá, você abre o app, você vê o preço, você compara, você abre o outro app, aí você vê se tá demorando muito, aí você esquece o celular, aí o Uber chega, mas você não tá olhando. Então, não é a experiência que a marca desenhou, é a experiência que o usuário vive. Então, a realidade versus a expectativa que o cliente tem e as pessoas, né? Mesmo quando não clientes que estão conhecendo a marca, influencia muito no que eu posso dizer que quais marcas têm uma boa experiência hoje. Vai depender do que você entende ser uma boa experiência. E aí é uma coisa muito pessoal, né? A gente tem um padrão standard de uma boa experiência, algo rápido, simples e fácil. Mas, ao mesmo tempo, será que quando você entra numa loja de artigos de luxo, é essa experiência que você espera? Não. Mas quando você entra numa loja de venda de varejo normal, é essa experiência que você espera.
Cara, eu queria pegar uma coisa que você falou e dar uma aprofundada, que é no segmento de varejo alimentar, né? Mercado. Então, a gente falou do self-checkout e tal. Eu estava lendo uns artigos, e até virar pauta da newsletter, talvez vire mais para frente, mas alguns artigos meio questionando essa lógica, como uma lógica meio fracassada. Então, por exemplo, a Atlantic fez um artigo aqui grande falando que a manchete era: o self-checkout é um experimento falho. Aí a Fast Company colocou: o trágico fracasso da promessa do Amazon Go. Então, eu comecei a ver alguns artigos que falavam um pouco sobre isso. E o centro deles, basicamente, era uma análise sobre, como você trouxe, expectativa e realidade. Tem uma expectativa de ser mais fácil, mais rápido e mais autônomo e melhor, teoricamente. E na prática, engasopa. Então, aí como você falou, passa ali e não acha o código de barra. Ou entra um item a mais e você não sabe tirar. Aí tem que chamar alguém, aí volta. Aí o Amazon Go não conseguia fazer a leitura perfeita ali dos sensores como eles prometiam que fariam. Então, a pessoa acaba, no ponto de vista desses artigos, ficando um pouco desiludida e aí não quer mais. Aí fala, vou voltar para a fila tradicional. Então, tem uma coisa um pouco de curva de aprendizado versus o ponto ótimo que a tecnologia já. Como que você enxerga isso, assim? Porque é uma questão, né? Quando a gente quer mudar a experiência, mas não entrega uma tecnologia que up to the job, assim, né? Tipo, pronta para isso, o negócio pode ficar pelo caminho, né?
É que nós não estamos mais dispostos às falhas. Lembra lá no começo, quando o pessoal falava de, né, coloca logo na rua para testar, mesmo que não esteja 100%? Hoje, a experiência virou algo tão no holofote que você não espera que seja ruim. Então, eu, apesar de ter vivido experiências ruins, né, em alguns mercados com self-checkout, se eu olhar e tiver, eu vou nele. Mas eu já setei a minha expectativa que talvez a hora que eu passe e coloque lá na balança, dê erro e eu tenha que chamar alguém. Ok, faz parte, mas a gente não tem mais paciência para esperar a falha ser corrigida. A gente quer que esteja 100%. Então, o self-checkout, ele ajuda sim um consumidor que tem dois produtos e que realmente está com pressa e tem três caixas abertos para sair. E, ao mesmo tempo, ele ajuda a marca a entender o quanto ela é dependente das pessoas e o quanto as outras pessoas, né, os consumidores que estão ali, esperam por uma conversa. Né? É muito comum você ver as pessoas no caixa, e eu sou pessoa sem paciência, já me assumi assim. Quando alguém começa a conversar com a caixa sobre algum assunto e eu quero passar a minha compra, é extremamente aflitivo para mim. Eu quero simplesmente pagar e ir embora, gente. Eu tenho outras coisas para fazer. Você também tem, com certeza. Você é uma pessoa só mais sociável do que eu. Eu não quero conversar com ninguém. Então, o McDonald's sofreu a mesma coisa, né? A gente está falando sobre varejo de mercado, mas o que foi o McDonald's colocar totem em todas as lojas de autosserviço? Foi uma, melhorar a experiência do colaborador, que era bastante crítica, mas também como eu acelero o meu processo, como eu diminuo a minha fila, como eu faço com que a pessoa que quer se servir rápido consiga fazer isso. E agora você vai lá, compra pelo app, pega na loja, porque ele mesmo diz que é mais rápido. Então, a grande história e a palavra que muda tudo é a famosa rapidez. Não pode demorar. Então, e com isso, se demora, é falho. Não necessariamente, né?
E tem uma coisa que eu acho que é interessante. Você falou de McDonald's, assim, você está falando de varejo, de mercado financeiro. E eu fiquei pensando que isso tem um fator muito importante, assim, para moldar a experiência e para empurrar, que é a concorrência mesmo, né? Hoje em dia, abrir uma conta num banco é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. E isso tem muito a ver com o Nubank. Com certeza, no Brasil, quando você vai olhar, assim, porque todo mundo não quer ficar atrás. Eu lembro que tem uma das matérias que mais me marcou falando assim sobre varejo, quando eu comecei a trabalhar em varejo, eu já falei dela algumas vezes aqui, que estava falando em 2019, numa matéria do New York Times, para variar, sobre a melhora no varejo. As lojas conseguindo reagir, naquele momento elas estavam mostrando bons resultados. No final a matéria falava, cara, eles mudaram, então todas as mudanças que estavam trazendo bons resultados tinham a ver com melhoria de experiência. Tudo isso tinha muito a ver com a Amazon. Tinha muito a ver, cara, a gente tá fazendo porque a Amazon fez. E aí tem uma professora que fala ali no meio uma coisa que eu falo, cara, a verdade é que eles não precisavam da Amazon para ter feito isso, entendeu? Eles podiam ter feito antes se eles tivessem prestado atenção nisso, eles poderiam ter feito antes se eles tivessem valorizado os inputs que eles já tinham em termos de experiência e expectativa dos clientes, assim, entendeu? Mas assim, mas tem um fator, de novo, se estratégia é competição, no fim das contas, o lado competitivo, isso é uma vantagem competitiva ainda, atender isso, ou ser capaz de atender isso, mas assim, a partir do momento que teu concorrente fez, você tá devendo mais ainda, assim, sabe? E é uma corrida, vira uma corrida. Assim, você já deve pro consumidor, mas ele tá lá adormecido. A partir do momento que ele tem isso em outro lugar, muda todo o jogo e todo mundo tem que correr atrás. Eu imagino que muito projeto de CX deve ter a ver porque o outro fez, assim, entendeu? Acho que rede de fast food deve estar louca metendo totem porque a McDonald's meteu em tudo.
Não, quer outro exemplo? Não é nem só o concorrente direto, muitas vezes, fazendo o que o outro já faz, só que melhor. Mas, às vezes, uma mudança de modelo de negócio, ela já impacta o suficiente porque você começa a reconsiderar uma categoria como um todo. Pensa em cinema. Como que a experiência do cinema é afetada a partir do momento em que a gente passa a ter streaming? A gente tinha um modelo que era um modelo de eu só vejo o filme no cinema ou em home video, e é isso. Agora, então, você tem essa coisa meio ativa de ir atrás de um filme, ou você vai até o cinema. Agora, meu, você tem uma assinatura com uma pancada de filme ali, uma janela mais curta. Então, é um modelo de negócio que afeta completamente a experiência do cinema. Se ela não me entregar muito mais, eu não vou. Não tem por que ir, né? Então, é realmente um excelente ponto isso, né? Como as concorrências, as mudanças de modelo, tudo isso vai empurrando a experiência para outros lados, assim, né?
É que agora ficou mais fácil olhar para a dor, né? Antes, ninguém queria falar sobre problemas e dores. Então, sempre que você... A gente vai fazer estratégia, eu venho do CRM, né, que é o primo feio da história da propaganda, e é engraçado, porque a gente já mapeava a jornada, e a gente já mapeava o momento do cliente em relação a nós dentro do ciclo de vida. Eu já mapeava que a concessionária era um problema seríssimo entre a marca e o comprador final, que, né, no final das contas, a experiência não era com a marca X, era com a concessionária X que a pessoa estava ali comprando um carro. Então, o CX, ele veio para explicitar que é preciso olhar para a dor e fazer algo em cima dela. Então, o pessoal olhou a Amazon e falou, nossa, que legal, que incrível. Mas o que a Amazon fez? Olhou só os defeitos do concorrente e falou, aqui dá para resolver assim, esse vai assado, esse vai desse jeito, esse aqui não dá ainda. Então, eu não vou oferecer isso aqui ainda. Quando eu resolver, eu ofereço. É simples, né, quando você olha de fora, mas é muito difícil para as marcas, principalmente as grandes e com legados de décadas, falarem, putz, temos um problema na nossa cadeia. É doído demais, eu vejo isso dia a dia, assim, quando eu volto a pegar uma marca que fala, ah, eu quero fazer CX, né, tá bom, mas você quer fazer por quê e para quê? É para vitrine? Ok, vai ter uma visão diferente do que se... É para a verdade da marca e vai contribuir para a sua experiência ser melhor em todos os pontos e que a pessoa se lembre do que a marca fez ela sentir naquele momento. Porque a gente sabe, né? O que a gente fala é esquecido, o que a gente sente não. E é uma frase de alguém famoso por aí. Isso cada vez mais é real, porque se a Netflix cai hoje, por exemplo, você não consegue acessar algum filme que ele saiu do catálogo... A Netflix te fez sentir mal. Nossa, mas já parou para pensar que, de repente, foi o contrato de cessão daquele direito do filme que acabou e a Netflix não renovou? Não, cara. A culpa era a Netflix. A culpa era a Amazon Prime. Nossa, veio quebrado um negócio que eu pedi. Não, porque a entrega do Mercado Livre é uma porcaria. Gente, calma, tem tanta coisa no meio do caminho que a gente esquece de todos os passos anteriores e a gente se preocupa com o que chegou na minha casa. Óbvio que é importante chegar com qualidade, bem feito e assim por diante, mas será que a culpa é só do fornecedor final ou a cadeia inteira tem algum problema que eu não estou vendo? Então, a experiência final que o consumidor viveu foi essa que foi tão ruim para ele, né? A gente não pensa mais nisso. A gente só pensa no imediatismo do que eu vivi.
É, total. Olha, aproveitando o gancho aqui, que já estamos encaminhando, que já estamos nos encaminhando para o final, olhando para frente, assim, né, para o futuro, você comentou em algum momento do tipo, ah, não vejo o NPS numa esteira de 5 anos caindo, alguma coisa assim. Voltando para essa esteira de 5 anos aí, olhando para frente, o que você acha que vai ser a principal questão, assim, de CX que toda empresa vai ter que estar ligada e vai fazer mais diferença, assim, pensando no futuro, futuro próximo que a gente tem condição de enxergar aqui.
A automação de atendimento, porque hoje, vamos lá, o cenário é, vamos automatizar tudo, coloca um robô, coloca uma inteligência artificial, mais uma inteligência artificial generativa e tira os humanos. É isso que me incomoda. Tirem todos os humanos da história. Pense num atendimento hoje 100% automatizado. Isso também faz parte da experiência. E é uma coisa interessante da gente pontuar aqui, fazendo um parênteses, né? O pessoal divide experiência de atendimento, né? Então, eu tenho lá várias áreas, os silos. O CX, o CS, que é o Customer Success, o cara de marca, o cara de marca digital, né? Porque ainda continua dividido em muito lugar. Aí eu tenho o cara de Analytics, de CRM, então todo mundo dentro da sua caixinha. E daí eu tenho a caixinha maravilhosa do atendimento, que agora se quebrou entre o atendimento telefônico e o atendimento digital. Não, gente, é só um atendimento, peraí, a pessoa se quebrou em dois porque ela vai lá e ela liga ao invés de ela entrar no seu chatbot, não, é o mesmo ser humano. E aí, quando você fala assim, tirem todos os humanos, coloquem só máquinas, já tentou contestar uma fraude com a máquina? Ela não entende ainda. E vai demorar um tempo até as máquinas entenderem tudo. E quando elas entenderem tudo, provavelmente a gente já não falará da mesma forma. Um jovem de 10 anos, ele vai consumir um atendimento ao consumidor de uma forma totalmente diferente quando ele tiver 20, do que a gente consome quando a gente tiver 60. E as marcas esquecem isso, elas acham que é só colocar uma inteligência artificial que a experiência dela vai melhorar 200%. Com certeza vai ter um aumento, mas não é só isso. Se a marca não melhorar o processo como um todo, e aí isso vai esbarrar nos sistemas legados, né? Que eu acho que isso é uma coisa que eu nunca sei se vai deixar de existir ou não. Porque sempre que você vai falar sobre fazer uma transformação de experiência, alguém fala, ai, tem um legado. Aí você já treme na base, já está esperando, meu Deus do céu, qual é o puxadinho que eu vou encontrar neste negócio. Então, eu sempre gosto de falar que hoje, muito mais do que pensar a experiência do cliente, eu penso nos sistemas de processos que existem. E a experiência do cliente é mais um processo. E não é que eu estou minimizando o valor da experiência. Não, estou colocando a experiência dentro do contexto de todos os processos de uma marca, internos e externos, que geram uma experiência, seja para o cliente final, seja para o cliente interno. Então, num marco de 5 anos, eu vejo as marcas querendo fazer tudo 100% automatizado e as pessoas indo exatamente para o lado oposto. Eu quero ter um contato humano junto com o contato artificial, porque não dá para resolver tudo e as pessoas vão mudar cada ano de uma forma diferente e vão esperar coisas diferentes. Então, apesar da revolução das máquinas, eu sempre brinco que, de fato, um dia a gente vai chegar naquele filme Eu, Robô, lá dos anos 90, talvez, né? Para quem não pegou a referência, vale assistir. Mas talvez também a gente chegue no nível de que dá para conviver tudo junto. E dá para conviver tudo junto porque eu tiro do braçal o que eu posso e coloco no artificial. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa consome de forma diferente. Alguém no Rio de Janeiro não fala a mesma forma que alguém no Sul. E o brasileiro ainda, né? Que tem cada cidade é um país por si só. Imagina, eu não consumo da mesma forma que o cara da Bahia, nem que o cara do Sul. Então, eu tenho que saber que eu vou ter 7 chatbots falando de verdades diferentes para o cliente. Esse é o horizonte que mais me preocupa. A alta automação de tudo, sem pensar que existem exceções. Eu vejo isso muito acontecendo. A gente cria a jornada ideal para o cliente. Tá, gente, essa é a ideal, mas qual é a jornada real com todas as exceções que existem? É de novo, a história do eu não posso errar. E hoje, em experiência do cliente, o maior desafio que se vive é a gente não pode errar nunca. Nenhum momento, para ninguém, nem interno, nem externo.
Total. Essa questão do AI aí também, ela me pega bastante, cara, porque vai ter a ver com um pouco a dica que eu vou dar no próximo bloco, mas a expectativa sobre isso é altíssima, a entrega não está também nesse ponto da expectativa, talvez nem perto, e as apostas nisso talvez produzam experiências bem frustrantes. Mas enfim, vamos acompanhar. Sem dúvida é uma ferramenta super útil, né? Como ela vai ser usada, em que nível vai se apostar na experiência do cliente nela é bem, bem duvidoso. Mas excelente, falamos aqui então de CX, vamos virar a página aqui para dar nossas dicas da semana. Bom, vamos começar aqui pela Anne. O que você traz aqui de dica para a galera, Anne?
Trago um site que, na verdade, é um hub de vários pensadores e pessoas comuns, né, que não são acadêmicos, que é o Systems Innovation Network, que olha para o pensamento sistêmico, né, e olha para a natureza circular que a gente vive num mundo em que não dá para pensar experiência, pensar um processo, sem olhar o impacto que esse processo gera no ambiente, mas não só na visão de ESG, que virou moda, mas uma visão de economia circular mesmo. Eu preciso ter desta forma, faço de outra forma. E aí eles juntam inteligência artificial com experiência, com políticas ambientais, com diversos modelos de economia e assim por diante, e falam como o pensamento sistêmico ajuda você a resolver isso, não te limitando, mas te expandindo os horizontes. Então vale a pena aí, Systems Innovation .network, para quem quiser conhecer mais.
Muito legal, não conhecia, mas gosto do tema, vou atrás. Bom, a minha dica aqui, gente, também já dei um spoilerzinho no bloco anterior, ela é um texto, na verdade a newsletter é uma dica e uma específica, é a dica dentro da dica. A newsletter chama The Tech Friend, que é uma newsletter da seção de tecnologia do Washington Post, e ela é bem bacana para quem curte aí esse tipo de assunto como nós aqui, mas tem uma em específico que me chamou a atenção, que o título é AI But Why, que ela fala um pouquinho sobre essa ideia de que a gente estava discutindo aqui sobre a AI como uma ferramenta de experiência, por um lado, que pelo menos do ponto de vista dela, que eu tendo a concordar, não está muito bem ajustado, assim. Entrou num hype doidão de que dá para usar para tudo, e aí começam a ter inúmeros casos de uso, e vários deles são frustrantes, não entregam o que prometem, você vê potencial, mas não está lá ainda, e como tudo isso pode afetar a nossa crença nessa tecnologia, porque grande parte do desafio de AI, no final das contas, pensando em público geral, massa mesmo, é o quanto a gente acredita que isso vai funcionar. E a gente acredita que isso vai funcionar funcionando. E certamente não está lá ainda a grande maioria das ofertas. Então vale a pena aqui ler o ponto de vista dela. Então vou deixar linkado aí no newsletter The Tech Friend e o capítulo específico aqui, AI But Why. E você, Dani, o que tem aí?
Que vamos para o humor. Vamos para o humor. Eu vi essa semana um negócio que me fez rir muito e pensar muito, que foi... Tem o Last Week Tonight, que é um programa do John Oliver nos Estados Unidos, programa de humor. Ele é um comediante britânico que faz na HBO esse programa. E ele basicamente pega um tema e disseca esse tema com humor e faz um roast desse tema. E basicamente o tema que ele pegou nesse episódio foi a McKinsey. O cara fez um roast da McKinsey bem... bem curioso, assim, bem divertido. E assim, né, ele detona a McKinsey, eu me diverti vendo aquilo, mas não porque a McKinsey, me diverti porque foi engraçado mesmo. Não acho que a McKinsey tem mais ou menos cadáveres ou esqueletos no armário que muitas outras companhias, maiores ou menores do que ela, assim, de verdade, mas ela me fez pensar em um monte de coisa, assim, sobre, acho que eu trago aqui porque, enfim, estão fazendo piada com estratégia, estão fazendo piada com a McKinsey, estão fazendo piada com estratégia, então eu acho legal da gente falar, e acho que o ponto onde ele chega em termos do valor da empresa e de accountability, transparência, eu acho interessante, acho que foi um ponto de chegada, acho que vale de verdade, não só para a McKinsey, mas vale para qualquer empresa de qualquer tamanho, assim, sobre responsabilidade, qual é o tamanho da influência que você tem e transparência sobre como você usa essa influência, assim. E é divertido, você vai rir por 26 minutos.
Muito legal, muito legal. Bom, é isso, gente. Então, vamos agradecer aqui a presença da Anne. Anne, muito obrigado aqui por estar com a gente, foi excelente, aprendemos muito aqui com você. Volte mais vezes.
Eu que agradeço o convite. Sempre bom conversar e discutir as coisas com vocês dois.
Conta pra gente como a gente te acha também, Anne. LinkedIn, Instagram, o que você prefere? Se o pessoal quiser te achar. Te
vocês me acham no LinkedIn, Aniate. E qualquer outra rede social também, gente. Eu sou menos ativa no Instagram do que a maioria das pessoas. Então, convido vocês a me seguirem lá e a gente bate um papo pelo LinkedIn. Tem mais conteúdo pra gente conversar.
E também, você acha a Anne da Sandbox, viu, gente?
É, isso daí.
A Anne, você encontra a Anne no curso de CX, no curso de CRM, no Digital Strategy. A Anne sempre faz muita coisa com a gente, é muito querida, é muito bom ter a Anne com a gente. Obrigado.
E é super legal pensar que eu tava lá na escola, né? Lá quando vocês começaram, eu estava lá também. Já fui aluna da Sandbox, gente. Assim tudo começou.
É isso, ó. A Anne zerou hoje. Se tem uma função na Sandbox, a Anne já foi. Ela já foi aluna, já foi cliente de
conta.
Verdade. Foi professora, coordenadora e agora podcaster. Rapaz. Assim também. Enquanto inventaram os cargos, a Anne tem que aparecer.
Eba, zerei a Sandbox. Isso aí.
Boa.
Bom, turma, obrigado mais uma semana. Manda mensagem pra gente, vocês sabem, pode deixar aí no Spotify, onde você tá ouvindo a gente, pode deixar um recadinho, pode também escrever para podcast@sandbox.ee. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, sandbox_e no Instagram ou Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. Tem muito conteúdo como esse e outros que a gente sempre deixa por ali. E não deixe de seguir das 5 estrelas, completa essa experiência e responde esse NPS pra gente e deixa todo mundo feliz, tá bom?
Você recomendaria esse podcast pra alguém, gente? Responde lá nos comentários.
De 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar esse podcast para um amigo? Exatamente.
Muito bom. Bom, gente, valeu, até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu, tchau.